Há mais de 40 dias sem chuvas, a cidade de São Paulo sofre com esse tempo seco. Quem olha para o céu vê uma faixa preta de poluição. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se a umidade do ar ficar abaixo de 30%, o município entra em estado de atenção. Já se baixar de 20%, em estado de alerta, e menos de 10% em estado de emergência. Eu vou conversar com o professor Paulo Saldiva, ele que é médico patologista e colunista da Rádio USP, que vai nos falar mais sobre essa situação. Professor, quais são os riscos à saúde com esse tempo seco? O que acontece com o corpo nesse período?
Bom, Simone, esse é um período onde todos sofremos um pouco. Com essa baixa umidade, nós perdemos muita água pela respiração. O ar tem que chegar nos alvéolos a quase 100% de saturação. Então, essa diferença entre um dia que está 20% de umidade e o 100% que tem que ser chegado nos alvéolos, a gente faz umedecendo o ar com os fluidos do nosso corpo. Com isso, as defesas pulmonares se enfraquecem, porque as vias aéreas se desidratam. Chegamos a perder mais de 1,5 litros de volume sem perceber, são chamadas perdas insensíveis. O nosso sangue fica mais espesso, especialmente em idosos que podem perder água e sem sentir aquela sensação subjetiva de sede. Os poluentes do ar também se acumulam e com isso existe uma inflamação sistêmica, principalmente pulmonar, mas também dos olhos, dos brônquios. E também vai para outras, o nosso hemograma se altera e a nossa coagulação do sangue se acelera. Finalmente, existe uma maior amplitude térmica. Por não termos vapor de água na atmosfera, as noites são muito frias, os dias são muito quentes e a gente tem que se adaptar a isso. Bom, o que acontece para a nossa saúde? Os olhos ficam ardendo porque a lágrima fica pior, então nós temos aqueles que têm olho seco, conjuntivite, vão sofrer mais. As vias aéreas que já estão inflamadas, como no caso de rinite, elas vão inflamar um pouco mais, vão piorar e poder contrair infecções secundárias. Todos nós, quando respiramos um ar inadequado, fechamos um pouco as vias aéreas para que essas impurezas não cheguem para dentro de nós. Alguns fecham em excesso, como os asmáticos, e eles vão ter a sua doença comprometida. Como os mecanismos de defesa dos pulmões ficam menos eficientes, nós temos chance de contrair gripes e pneumonias. E, principalmente, existe um aumento da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares. Estudos feitos em várias partes do mundo, inclusive em São Paulo, mostram que, nesses períodos, o risco de se ter um vaso entupido, ou porque perdemos volume, ou porque a nossa coagulação está aumentada, aumenta em quase 50%. Ou seja, se o teu risco é zero de ter um infarto, 50% a mais de zero é nada. Mas para aqueles que já têm uma saúde comprometida, eles terão um risco maior. E nesses períodos, aumento de demanda em hospitais pediátricos e também em adultos, principalmente acima de 60 anos, tanto por doenças respiratórias e, no caso dos adultos, por infarto do miocárdio e infarto cerebral.
Só consumir mais líquido já ajuda ou é preciso fazer mais?
Então, algumas alternativas. Para os bebês, que dependem de oferta de água, e para os idosos, que podem estar perdendo a sensação subjetiva de sede, meu conselho é que observem a cor da urina. Se a cor da urina estiver mais escura, significa que o rim está concentrando a urina porque já está faltando água no nosso organismo. Então, oferecer água. Beber um pouco mais de água para compensar essa perda que nós temos pela respiração. Os que têm olhos secos, que usem lágrimas artificiais, rinite, que usem soro fisiológico ou soluções nasais sem drogas vasoconstritoras. E, finalmente, se você tiver chance, colocar um umidificador no interior da sua casa, principalmente se tiver idosos ou crianças, mas no período que vai entre 11 da manhã até 4 horas da tarde. Porque os períodos de baixa umidade acontecem nesse momento e depois, ao longo da noite ou bem no início da manhã, a umidade volta a níveis toleráveis. Se você mantiver todo o tempo, você vai ter um ambiente de mais úmido e pode contrair, então, proliferar mofo e outros alérgenos. Mas, finalmente, eu diria que a gente talvez devesse evitar caminhar em lugares ensolarados entre 10 da manhã e 4 da tarde, justamente porque nesse período os níveis de poluição aumentam ainda mais pela ação da radiação ultravioleta sobre os gases emitidos pelos canos de escapamento dos automóveis e veículos pesados da nossa cidade.
Muito obrigado ao professor Paulo Hilário Saldiva, médico patologista e colunista aqui da Rádio USP, que deu dicas e conselhos de como agir nesse período de tempo tão seco, onde o nosso organismo vai gastando mais do que podia e muitas vezes nós não repomos o que deveríamos. Simone Lemos para a Rádio USP.